Pesquisadores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e Secretaria Municipal da Saúde fizeram um levantamento epidemiológico na cidade para saber quantas pessoas já tiveram a infecção ou estão contaminadas pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. O estudo foi feito por amostragem, com metodologia parecida com a usada em pesquisas de opinião pública. Foi sorteada uma amostra distribuída por todas as regiões da cidade, com pessoas de ambos os sexos, de todas as faixas etárias, de níveis de escolaridade e socioeconômico. No total, foram testadas 709 pessoas. Os resultados estimam que, até o momento, 1,21% da população ribeirão-pretana tenha sido infectada pelo SARS-CoV-2, o que equivale a 8.305 pessoas. Sobre essa baixa prevalência do vírus na cidade, o professor Fernando Belíssimo Rodrigues, infectologista que coordenou a pesquisa, avalia que pode ser pelas medidas preventivas empregadas até agora.
Os resultados desse estudo indicam uma prevalência muito baixa do vírus circulando na nossa cidade e circulando de forma distribuída por todos os bairros. Então, não existe uma concentração específica, uma aglomeração particular em nenhum dos distritos, mas a prevalência encontrada foi muito pequena, em verdade inferior até ao que a gente esperava. Então, a promoção da higiene de mãos com álcool, a promoção do uso das máscaras, a promoção da etiqueta da tosse, as atividades de vigilância epidemiológica empregadas pelo município, pelos hospitais, e também a questão do distanciamento social, provavelmente também influenciou nesses resultados que indicam que o vírus está circulando com muito baixa intensidade na cidade, graças à efetividade dessas medidas preventivas.
Para o professor, se por um lado é bom, porque não sobrecarrega o sistema de saúde, por outro, preocupa as autoridades sanitárias, pois significa que tem um grande número de pessoas suscetíveis ao vírus. Por isso, neste momento, é importante não relaxar as medidas preventivas, pois existe a possibilidade do vírus circular livremente, como tem ocorrido na capital do estado, por exemplo, e aí sim sobrecarregar o sistema de saúde e causar muitas mortes.
Por outro lado, a gente entende também que as medidas de distanciamento social, elas não podem ser perpetuadas indefinidamente, o que é muito ruim para a economia e para a qualidade de vida das próprias pessoas, né? Então, eu entendo que nesse momento a prefeitura deva sentar com setores e setores da sociedade, incluindo o setor saúde, incluindo o setor de serviços, de comércio, de indústria, para tentar encontrar uma saída intermediária para esse impasse, né? O ideal, do ponto de vista da saúde, seria prolongar indefinidamente o distanciamento. Isso seria o ideal, porém, a gente sabe que isso é inviável, né? Que as medidas de distanciamento social, elas vêm para compensar a baixa adesão às medidas de higiene e assim por diante. Então nós precisamos voltar à vida, mas não o normal como era antes. Voltar no normal diferente. Um normal com mais rigor de higiene, com mais atenção aos mecanismos de transmissão desse vírus, para que a doença não exploda como está explodindo em várias partes do Brasil e do mundo.
O estudo feito em Ribeirão Preto usou metodologia inédita no Brasil para essa finalidade, pois foram avaliadas não só a sorologia, mas também a pesquisa do próprio vírus com material captado no nariz dos participantes e documentada a presença de infecção anteriormente e a presença de infecção ativa, ou seja, no momento da coleta. E os testes serão repetidos nas próximas semanas.
A gente pretende, dentro de 4 a 6 semanas, repetir a avaliação do sangue dessas mesmas pessoas que participaram na primeira coleta. Assim a gente vai poder ter uma ideia evolutiva dessa questão. Hoje nós temos uma fotografia pontual, a situação do momento. Se a gente tiver uma fotografia daqui 6 semanas, a gente pode traçar uma reta que liga esses dois pontos e ver se essa reta ela é ascendente, se ela é descendente ou se ela é estável, né? Então, essa segunda avaliação ela vai permitir projetar como a doença está evoluindo e vai evoluir no futuro. É importante salientar que essa pesquisa é uma iniciativa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Secretaria Municipal da Saúde, e teve também o apoio do Instituto Butantan, da Fundação Hemocentro e da própria FAEPA.
O professor Domingos Alves, do Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, acompanha a evolução da pandemia no Brasil, com dados por estados e cidades. Para ele, a prevalência observada hoje em Ribeirão Preto é um reflexo das medidas preventivas adotadas até o momento.
Dois aspectos que eu quero ressaltar. Quando você vê um boletim aqui da cidade de Ribeirão Preto, em que mostra 313 casos, né, para Ribeirão Preto, 300 e poucos casos, né, na verdade, já está agora visto, né, não pelas minhas predições, né, mas por um teste em campo e tudo mais, nós já temos mais de 8 mil casos. Então, a população pode se sentir um tanto quanto à vontade, né? Ah, não, nunca vou encontrar com esses 313 casos, é muito pouco, para que esse escândalo todo? Não, nós temos 8 mil. 8 mil pessoas já infectadas. E o que é importante? A diferença desses números mostra a seguinte coisa: o grande volume, principalmente de pessoas assintomáticas ou com sintomas leves, que estão começando a apresentar os sintomas agora e que estão circulando na população. Estão circulando. Estão circulando e eles não sabem que estão infectados. Isso é um perigo. Uma pessoa aí, se houver relaxamento das medidas de contenção, pode infectar muitas outras. Imagina uma pessoa que é assintomática, mas que é infectante, dando uma voltinha no shopping center, entrando em contato com as pessoas ali, certo? Essa pessoa pode infectar 20, 30, 40 pessoas só num passeio do shopping. E isso é uma coisa que tem que ficar clara, inclusive para a população de uma maneira geral. As medidas de contenção, de restrição de mobilidade, têm que ser mantidas. E na minha opinião, na minha modesta opinião, tinha que ser inclusive para a gente começar a observar uma diminuição significativa de casos e uma diminuição dos óbitos, tinha que ser, na minha opinião, serem aumentadas e não ficar em torno de 40, 45% de mobilidade da população, como a gente tem observado aqui em Ribeirão.
O professor ressalta a importância da pesquisa, uma vez que existem muitos casos subnotificados. O que é mostrado nos boletins divulgados diariamente e que acompanham critérios adotados no Brasil inteiro são somente os casos confirmados após testagens e que são internados. E alerta.
Nós não estamos notificando o grande volume de pessoas que estão na população com Covid, tá? Que são os assintomáticos e os sintomáticos leves. Essa é a realidade da subnotificação quando a gente compara esses dois números, o que aparece no boletim e o que aparece nessa pesquisa. E para mim, essa é a verdadeira. Esses testes deveriam ser aumentados, esses testes deveriam ser trabalhados de uma maneira sistemática dentro do município de Ribeirão Preto, para nós tomarmos as rédeas do controle da gestão da epidemia e fazer, num cenário aí de um mês, esses números diminuírem drasticamente, inclusive diminuirmos os números de óbitos que nós estamos ocorrendo, que está baixo aqui para a cidade, está baixo o número de óbitos.
Acabamos de ouvir o professor Domingos Alves, que analisou a situação da Covid-19 em Ribeirão Preto. Ouvimos também o professor Fernando Belíssimo Rodrigues, que coordenou em Ribeirão Preto pesquisa inédita por amostragem para identificar a taxa de prevalência do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, na cidade. O professor Belíssimo lembrou a colaboração maciça da população na realização da pesquisa e também na contenção do vírus, que, somado às medidas do poder público e das instituições de saúde, tem sido altamente efetiva para controlar a disseminação do novo coronavírus na cidade. O desafio agora é não relaxar a guarda para manter a situação controlada. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.